Bom dia, professor. Seja bem-vindo. Tudo bem?
Tudo bem, Tânia. Bom dia para o Sandro, bom dia para o Taigo, que está aí atrás dando suporte, e bom dia para os ouvintes e internautas da Rádio Brasil Atual Litoral.
Professor, ontem nós comentamos bastante aqui sobre a questão do auxílio emergencial, que ainda não temos, né, nesse ano, e o governo está estudando aí uma parcela, três parcelas de R$ 200, até querendo mudar o nome do auxílio. Mas a questão é que ainda não se tem o auxílio, e quem tem fome tem pressa, né?
É, Tânia, o problema é de da famosa vontade política, né? Quer dizer, não há vontade política nenhuma por parte desse governo em não há sensibilidade, né? Talvez o que o Maia tenha dito de mais importante durante a vida política dele é que o presidente Bolsonaro não tem dimensão humana. E é assim que o país vem sendo, né? Vocês estavam falando agora há pouco aí do botijão de gás, né? Ou seja, o botijão de gás, o preço foi para quase R$ 40, o que é caríssimo, né? Para quem ganha tão pouco como ganham as famílias brasileiras, né? E isso decorre do quê? Decorre simplesmente de uma política desastrosa do governo, né, em relação aos produtos da Petrobras, né? Eles são reajustados de acordo com o comércio internacional, né? Eles pegam lá um preço lá nos Estados Unidos, na Europa, né, trazem para cá como se estivessem importando. Reajustam, colocam a taxa de câmbio do dia, né, e aquele é o preço que a Petrobras tem que cobrar, né? O que é um absurdo você não poder desfrutar das vantagens que você tem como país grande produtor de petróleo, né? E aí eles não estão, eles estão se lixando para quanto custa um botijão de gás. Né? Não tem a menor ideia do que significa desse valor, né? Os valores deles são outros, né? Então, tudo nesse país está correndo assim. Enquanto esse governo estiver aí, a gente não pode esperar nada de melhor dele. E em relação ao auxílio emergencial, nós temos cerca de 60 milhões de pessoas sem fonte de renda ou com fonte de renda muito pequena, né? Isso aí a gente sabe por conta do, né, de você somar os empregados, os desalentados, os informais, você chega em 60 milhões. E até o Globo, né, deu que 30% da população brasileira não tem renda nenhuma, não recebe renda em casa, né, no domicílio, não tem como comprar alimentos. 30% dos 212 milhões de brasileiros dá novamente 60 milhões de pessoas. Então é uma coisa absurda, né? Enquanto isso, né, o agronegócio bate recorde de produção, bate recorde de exportação. Tem uma ostentação pela sofisticação do seu consumo, no consumo dos grandes proprietários de terras, né? Eu acho o seguinte, e dizer que não tem dinheiro é brincadeira, né? A comida está aí, tá certo? As pessoas com fome, e como é que faz? Não come, né? Porque diz que não tem dinheiro. Eu acho que ou nos salvamos todos, ou não se salva ninguém. Isso se for, né, se a gente quiser acreditar no que o Paulo Guedes e o presidente dizem, né, que é uma impossibilidade de você ajudar as pessoas a comer, né, simplesmente isso, comer, né, não é tomar uísque, não é, enfim, é comer, né? A alimentação é absolutamente essencial, mas esse governo não está nem aí. E recursos tem, você pode, né, como até o ex-presidente do Banco Central, o Meirelles, falou, até ele, né, que você pode emitir dinheiro, mas não é emitir dinheiro simplesmente rodando numa maquininha. São créditos do Tesouro Nacional e fazer esses créditos chegarem às pessoas, né? E isso que sai do Tesouro Nacional não implica em dívida, né? Essa uma dívida igual à dívida que o governo tem quando ele vende títulos para os bancos, por exemplo, né? Porque os bancos compram os títulos, mandam dinheiro para o governo e, num determinado momento, se o governo não quiser pagar, né, não quiser resgatar os títulos, os bancos podem entrar na justiça, exigir o resgate, exigir correção monetária, juros, multa. Esse tipo de dívida do Tesouro Nacional a que eu estou me referindo não corre esse risco, porque o governo não vai cobrar o próprio governo, o governo não vai levar o próprio governo para a justiça. Então, é uma solução, isso vem sendo estudado já há décadas, né, no que se chama hoje, né, de uma nova teoria monetária, né, onde eles mostram, os estudiosos dessas teses mostram que isso é absolutamente possível, né?
Professor, bom dia. Eu gostaria de saber do senhor, como que o senhor vê essa questão de um novo auxílio emergencial? Porque na semana passada eu tive a oportunidade de conversar com o deputado federal Carlos Aratini, e ele falou que é praticamente unânime o desejo dos parlamentares, dos senadores, em aprovar uma continuidade do auxílio emergencial. A grande questão é da onde te retirar esses recursos, enfim. O senhor acredita que com essa nova formação do Congresso, liderada por Arthur Lira e até pelo Rodrigo Pacheco, que são pessoas muito alinhadas com o governo Bolsonaro, que já demonstrou ter pouca sensibilidade com as questões populares, com o dia a dia da população, o senhor acredita que isso vai sair do papel mesmo, esse auxílio? Como é que o senhor vê isso?
Olha, eu acho que pode ter uma parte do Congresso, né, que está preocupada com esse assunto, mas tem talvez a maioria, né, como disse o Gumercindo, né, o ex-deputado federal Gumercindo, a semana passada, na entrevista que ele deu, esse Congresso não representa o povo que sofre, tá certo? Esse Congresso representa outro tipo de, né? É o Congresso da Bala, é o Congresso dos Evangélicos, é o Congresso, enfim, representa outros interesses. Então, eu acho que nós precisamos nos mobilizar, né, para que isso realmente acabe acontecendo, né? Não pode deixar simplesmente por conta de uma minoria do Congresso Nacional. Acho que o Zaratini tem toda uma tradição, desde o pai dele, né, que era uma pessoa extremamente brigadora, né, acho que não se trata dele, nem da Jandira Fegali, né, da Jandira Fegali, mas eu digo da maioria do Congresso. Então, nós precisamos nos mobilizar, né? É por isso que é a terceira vez em seguida que eu propus esse assunto novamente, porque é extremamente grave, as pessoas estão passando fome, né? Chega para mim lista aqui, por favor, contribua, tal, porque é para comprar comida, né? E não é, eu tenho certeza absoluta de que esse dinheiro que está sendo arrecadado é um dinheiro honesto que vai realmente para comprar comida para essas pessoas. Agora, essas campanhas, a gente sabe que vai ajudar uma parcela muito pequena da população, né? Porque elas não têm como se irradiar para a população como um todo, para aqueles 60 milhões de pessoas. Então, é fundamental que o governo faça isso. e que também continue com o crédito para as micro pequenas empresas, pelo menos, e algumas das médias também, né, para que elas continuem sobrevivendo, né, porque a vida desse pequeno empresário também é muito dolorosa, né? Essa proposta que eles estão fazendo de 3 parcelas de R$ 200 é uma brincadeira, né? Olha, R$ 200 é 18% apenas do salário mínimo de hoje. O salário mínimo de hoje é 1.100, né? R$ 200 corresponde a 18% desses 1.100. E esses R$ 200, se você for ver o salário mínimo que a Constituição diz que tem que ser, o tamanho que a Constituição dá para o salário mínimo de verdade, né, é de R$ 5.500, né, para a pessoa conseguir sobreviver. Se esses R$ 200 são só 3,6% desse salário mínimo necessário. Olha, eu falei 3,6, é 1,6 aí, para mostrar que não chega nem a 4%, né, do salário mínimo que a Constituição obriga a que seja dado, e não é dado. Então, é muito pequeno. Eu acho que o que tem que o governo tem que fazer é R$ 600, que também continua sendo pouco. Corresponderia a qualquer coisa de 11%, né? Aumentaria de 3,6, 4 para 11, 12%. Ainda é muito pouco, mas pelo menos é o valor que vinha sendo dado antes e que R$ 600, pelo menos para comer, dá para a família, né? Então, isso é absolutamente necessário. Agora, a grande imprensa nacional não ajuda nessa discussão, né? A grande imprensa nacional vai na linha de que realmente, o governo está quebrado, a dívida do governo vai para não sei quanto. Olha, o Japão, a dívida interna do Japão é Japão, Estados Unidos e alguns países da Europa, é o dobro da nossa. Não é o dobro, eu digo, em termos de valor, porque eles têm um PIB muito maior. Eu digo em termos proporcionais, é muito maior a deles, tá certo? Dívidas assim de 200% do PIB, a do Brasil é 90%. Né? Ou seja, como é que um país está quebrado devendo 90% do PIB? Que história é essa de estar quebrado? Como é que não consegue alimentar, meu Deus? É alimentar as pessoas, né? Então, é absolutamente essencial e a gente precisa arranjar um meio, né, de fazer comunicação pelas redes sociais, fazer uma comunicação forte, né, com todo o povo brasileiro. O pior é que com essa pandemia as pessoas não vão para a rua, né? Aquelas pessoas, uma parte pode ir, mas é uma parte pequena que vai para a rua, né? E isso é uma grande dificuldade de você fazer movimento. Mas esse governo não está nem aí. O Paulo Guedes e Companhia Limitada, o negócio deles é mercado, 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 arrochar o Estado, como eles querem fazer com a reforma administrativa, né, que vão arrebentar com o funcionalismo, que talvez precise de algum ajuste aí no funcionamento do Estado, é claro, sempre precisa, mas a reforma que está lá é uma reforma para arrebentar com o funcionalismo público, tá certo? E deixar todo o poder na mão do presidente. Imagina esse presidente com mais poder sobre os funcionários públicos, o que ele não vai fazer, né?
Professor, e lembrando que o presidente Bolsonaro, ele está indo aí pelo vento da popularidade, né? Em janeiro ele falou que o auxílio emergencial não podia ser concedido, não podia ter a volta do auxílio emergencial, porque o país estava quebrado. Mas acho que ele, analisando as pesquisas de popularidade, ele já declarou que o auxílio emergencial é para ontem. Mas como o senhor bem colocou, R$ 200, 3 parcelas de R$ 200, se refere a uma parcela do que foi conseguido no ano passado, já no início da pandemia, graças à atuação da oposição no Congresso, que vai precisar de bastante energia novamente para brigar por uma parcela digna, não essa de R$ 200, né?
Eu acho que essa questão que você lembrou da popularidade dele, né? Tem uma pesquisa da XPI, a XPI é XP Investimentos, né? É um pessoal do mercado, um pessoal do mercado financeiro, né? Então, a pesquisa deles, quer dizer, a gente não pode duvidar quando eles dizem que a popularidade do presidente está caindo, porque é um pessoal do mercado que está falando, né? Olha, o ruim e péssimo era de 31% em outubro. Aumentou para 40% em janeiro e em fevereiro foi para 42%. E isso aí, evidentemente, pelas pesquisas, quando eles quebram as pesquisas por renda, são os pobres, e quando quebram por regiões, é o pessoal do Norte e Nordeste que está tendo uma dificuldade enorme. O que era ótimo e bom, de 37% em outubro, caiu para 32% em janeiro e caiu para 31% em fevereiro. Ou seja, a situação do presidente, quer dizer, começa a ficar muito apertada. Então, é capaz que ele movimente aí, né, os seus presidentes da Câmara e do Senado, né, para fazer um acordo aí para que o auxílio saia. Mas não pode ser o auxílio de R$ 200 em três parcelas, quer dizer, três parcelas de 200, tá certo? Tem que ser muito mais, e tem que ser muito discutido, e tem que ser muito comentado que esses recursos que vêm do Tesouro Nacional não podem ser somados à dívida pública normal. Quer dizer, não pode pegar a dívida pública que está em 89% do PIB, né, e pegar os recursos que vêm do Tesouro Nacional e dizer que é uma nova dívida e que aí nossa dívida vai, digamos, para 100%. Quer dizer, não é verdade. Essa dívida do Tesouro Nacional não é cobrável da maneira que é cobrável a dívida que o governo tem para com os bancos e para com outros aplicadores individuais, né? Então, recurso tem. E tem uma coisa, as pessoas precisam comer, né? Vai estragar alguma coisa? Imagina que estragasse alguma coisa. Dane-se. Dane-se que vai estragar alguma coisa. É, porque não dá para você ficar almoçando nos restaurantes de Brasília, tá certo? Pagando sei lá quanto por refeição. Esses 200 aí, qualquer um daqueles caras que vai para restaurante lá gasta R$ 200 por almoço ou por jantar, tá certo? Tomando bons vinhos, né? É uma vergonha. Se a gente não realmente se mobilizar, esse pessoal não tem sensibilidade para, né, para fazer o que precisa ser feito. E é interessante, eu estou fazendo uma arrumação aqui em casa, que já não é de hoje, enfim, com livros, né, vou doar alguns livros, e a gente, na hora de separar o que vai doar, o que não vai, você acaba relendo livros que você leu há 40 anos atrás, né? Há 40 anos atrás já se falava isso, né? E se falava com muita ênfase, né? O Celso Furtado, e muitos outros, economistas brasileiros e cientistas políticos e sociólogos, né? Aquele Josué de Castro, né? Lá na década de 1950, ele tinha um livro que chamava Homens e Caranguejos, que era terrível, as pessoas vivendo, né, única e exclusivamente de vender caranguejo. Iam para o mangue, tiravam caranguejo, né? Isso tem 70 anos, né? E a gente não sai dessa, né? Não sai dessa. Tivemos um período de 15 anos no começo agora deste século, onde as políticas foram direcionadas para reduzir a desigualdade e reduziram a desigualdade, né? A gente já comentou bastante isso aqui em outros programas, né? Mas depois disso veio o golpe, né? E aí as coisas voltaram a piorar, o Brasil voltou para o mapa da fome, né? A desigualdade aumentou. Enfim, e aí? Quando é que nós vamos sair dessa brincadeira, né?
Verdade, professor. O fato é que ainda janeiro já se passou, né? E ainda está essa discussão do auxílio e a necessidade é muito grande. Eu queria agradecer a sua participação mais uma vez com a gente aqui no Manhã RBA Litoral e a gente te aguarda na próxima semana.
Queria também falar uma palavrinha para o Sandro, que eu estou muito feliz com a presença dele aqui. Eu conheço o Sandro há bastante tempo, né? E acho uma pessoa extremamente competente, lúcida, e que tem aí posições muito boas, né? Progressistas, enfim, e lamentar, né, pelo Rodrigo. Né, que o Rodrigo também, inclusive eu ia fazer uma brincadeira com ele hoje sobre o Palmeiras, né, se ele estiver ouvindo,
Pode fazer com o
meu
Sandro.
abraço
Pode fazer a mesma brincadeira
de tigre.
com o Sandro. O Sandro também é palmeirense, mas muito
Ah,
obrigada.
você é palmeirense também, Sandro? Ou era
Também,
palmeirense?
também sou com muito orgulho.
Olha, se não tomar cuidado, vai perder para o Awali, viu? O Awali apanhou só de dois ontem do Bayern, né? Foi muito bom
Verdade,
ter
foi
você aqui
pouco.
também, Sandro. Muito bom, viu?
Obrigada pela
Obrigado,
participação,
professor,
viu,
pelas
professor?
palavras.
Bom, e a semana que vem estaremos aqui. Não, semana que vem é carnaval, né?
Estaremos, professor, e o senhor
Ah, é?
também.
Eu não sei, depende. Se eu for à noite pular carnaval, não sei o que
Vai fazer o carnaval online, agora o carnaval é virtual, professor. Muito obrigada. A gente também está muito
Eu que
feliz com o
agradeço,
Sandro.
um abraço.
E até a semana que vem. Uma ótima semana para você, tá
Deus
bom?
quiser, um abração a todos os ouvintes e internautas aí da Rádio Brasil Atual Litoral. Abração.
Tchau.
Tchau.
Tá bom, tá.